está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, nós estamos aqui no Talento para Ser Feliz na Rádio Mundial. Ai, gente, eu não falo de uma coisa tão linda, tão emocionante, que eu acho que todo mundo devia ter essa possibilidade de conhecer o que é o Eneagrama. É que sabe o que? Eu acho que o Eneagrama tem uma fama de uma coisa muito complexa.
Exato.
Né? E essa complexidade, você fala assim, não vou entender, não sei o que vai acontecer e tal. Eu estou aqui com esse homem poderoso, o Christian Paterhan. Ai, gente, que chique nome, né? Só esse nome aqui. Vem cá, você, da onde que você é? Com esse seu sotaque maravilhoso.
Eu sou um chileno de Viña del Mar.
Mira, por favor, um vino acá. Que maravilha.
Nossa. Tomamos um vino tinto.
Gente, tem algumas pessoas, tem alguns chilenos que eu amo de paixão. Eu vou falar
lindo
três.
Chile.
Vou falar três. Tá. Bom, tem vários. Mas eu lembrei de três. Agora sim, que eu amo muito de paixão. Um é Humberto Maturana.
Ah, maravilhoso.
Maravilhoso.
Grande
o outro
cientista.
É Pablo Neruda.
Pablito.
Ai. E o outro é uma mulher, que na realidade, assim, ela foi com 4 anos para o Chile, a gente considera ela chilena, que é a Susan Bloch. Que ela trabalha. Gente, como tem gente boa naquele país?
Tem.
Que ela trabalha com as emoções. E, nossa, gente, eu amo o Chile. O Chile é um país muito especial. E eu acho que, assim, eu tenho uma amiga que mora lá agora, né? E ela fala assim, Leila, depois que você muda, ela é brasileira, depois que você muda para o Chile, você aprende uma coisa muito importante, que a terra treme. E eu acho, e eu acho que mudar alguns paradigmas é interessante.
É interessante.
Se eu sentir a terra tremer, a terra
já
treme.
Já
eu vou falar assim,
lá?
Gente, que terrível. Mas eu acho que a pessoa que nasce num país onde a terra pode tremer e ele tem que manter a tranquilidade, ele tem uma outra relação com a terra.
É verdade.
Não é verdade? Porque
é verdade.
Assim, todos são paradigmas, não é verdade?
Verdade.
E você tem um paradigma diferente do meu paradigma.
Exato.
Mas você está aqui no Brasil há muitos anos.
20 anos.
E você já veio com o Eneagrama para o Brasil? Como é que foi essa história?
Já vim. Quando eu fundei meu instituto no Chile primeiro, né?
Ah.
Em 1986.
86.
É, e em 89 eu vim para Brasil.
Ah.
E aqui ficamos. Né?
Ah.
Eu tenho meus alunos no Chile, meus grupos também se reúnem lá no Chile, mas eu adoro o Brasil. Existe uma ligação assim, entre brasileiros e chilenos muito forte, né? São dois países que se dão muito bem. Né?
Agora, nós vamos assim, eu sou uma mulher sagitariana.
Maravilha.
Prática.
Isso.
Me falaram que eu sou um 7.
Ah,
sei
é?
Se eu, não sei se eu sou 7. Mas eu vou dizer, porque assim, me falaram, eu fiz um curso de Eneagrama lá na Espanha e falaram que eu sou 7. Daí eu encontrei uma outra pessoa que faz Eneagrama e falei, Leila, todo mundo são todos os números.
Sim.
E a gente pode ter mais um numa época da vida e tal e tal. Daí eu falei, bom, agora você complicou tudo, eu estou todos os números, agora eu não sei mais nem quem eu sou. E daí, quando eu fiz o curso, me mostrava que eu teria que fazer um caminho entre os números para ir para o meu autodesenvolvimento. E eu achei muito lindo e tal. Mas eu não achei tão complexo, mas porque
perfeito.
Quando você começa a entender. Mas nós estamos aqui falando, mas as pessoas estão escutando, pô, Eneagrama,
sim.
O que é Eneagrama? Então vamos tentar explicar para o ouvinte.
Correto.
O que é o Eneagrama
tá.
E como ele pode ajudar a gente. Então, de onde que veio o Eneagrama? O que é o Eneagrama? Quando você fala Eneagrama, o que ela deve pensar?
Exato. Bom, em primeiro lugar, o Eneagrama é uma ciência muito antiga, né? E ela foi redescoberta nos anos 70, em nossa América do Sul, por um homem chamado Oscar Ishaço. Oscar Ishaço. E ele tem um discípulo chamado Claudio Naranjo, que psiquiatra, que modernizou a teoria do Eneagrama. O Eneagrama, ele faz parte de uma tradição oral, que tem mais ou menos 5 mil anos, e que chegou ao Occidente graças a um nome muito esclarecido, iluminado, chamado Georgi Ivanovich Gurdjieff. Esse homem, que morreu em 1949...
Ah,
o Gurdjieff.
O Gurdjieff é um russo maravilhoso,
sim.
Gente, eu já li muitas coisas dele.
É.
Que eu
um
conheci,
nome extraordinário.
Nossa, que eu conheci ele por causa também do Quarto Caminho.
A ele devemos esse resgate do Eneagrama para a nossa época.
Não
esse
diga.
Esse foi o homem que resgatou o Eneagrama para a nossa época.
Ah.
E a base filosófica do Eneagrama é a base filosófica do instituto que ele criou na França, que se chamava Instituto para o Desenvolvimento Humano Integral, Harmônico do Homem, que é o Eneagrama. Né? É o Eneagrama, é essa ferramenta que tu estás fazendo.
Nossa, agora fiquei mais apaixonada.
É lindo.
É lindo.
No meu livro sobre Eneagrama, eu tenho um capítulo completo sobre o legado de Gurdjieff, que fala sobre como ele entendeu e deu a conhecer o Eneagrama.
Então, me conta, você tem um instituto de... Como é que chama o seu instituto?
Escola Eneagrama Christian Patterham.
Aqui, né? Esse, onde é que fica?
Nós estamos na rua Joaquim Floriano, 533, frente ao Brascam.
E o que, que a gente pode esperar de uma escola de Eneagrama?
Bom,
quando uma pessoa fala assim, tem uma escola de Eneagrama. Enfim, que a gente fica, a pessoa que vai lá, ela vai fazer o quê? Ela vai se formar no curso, ela passa por uma terapia, ela faz o Eneagrama dela, como é que funciona
Perfeito.
Isso?
Perfeito. Existe um método de trabalho que eu, digamos assim, promovo, né? Que é meu método, onde eu faço um mapeamento da pessoa a partir do Eneagrama. Eu crio um teste de análise de personalidade, né? E esse teste vai aplicado aos ensinamentos do Eneagrama. Então, a pessoa pode conhecer a sua personalidade em 360 graus. Então, aquela consulta que tu tinhas agora sobre teu traço, né, e teu tipo, né, ela é muito válida, porque, na verdade, o Eneagrama é mais que uma tipologia. Né? Existe uma linha de trabalho com o Eneagrama que é essa linha tipológica, onde as pessoas... adquirem um número, né? 7, eu sou 2, eu sou 8. Mas, na verdade, esse sistema não é o meu modo de trabalhar com Eneagrama. Eu trabalho Eneagrama mais bem em percentuais de quanto tem tu de cada um dos 9 traços de personalidade.
E como é Eneagrama, realista, na verdade.
Exato. Como Eneagrama tem um movimento baseado em uma dízima periódica matemática, isso me permite te ajudar para que tu saiba como resolver aqueles pontos contraditórios de tua personalidade junto com aqueles pontos que são teu potencial máximo, que são aqueles pontos fortes de tua personalidade. Não basta apenas conhecer o tipo. Uhum. Tem que conhecer também essas variantes, tal como tu explicaste muito bem agora, onde tu vas a conhecer como superar também aqueles aspectos limitantes que tu possuas. Né? Então, essa prática do Eneagrama na minha escola, ela vai junto com processos de coaching e processos psicoterapêuticos e de análise.
Quer dizer, além de ter o teste, nós temos um processo de coaching, um processo psicoterapêutico.
Exato, então, baseado nesse mapeamento. Então, isso eu faço nas empresas, né, para grupos executivos. Né? Por exemplo, eu fui escolhido pela MedLife, que é uma instituição de seguros multinacional, para eu fazer o trabalho de coaching e Eneagrama aqui no Brasil. Sendo que essa empresa multinacional foi diretamente a procurar-me por esse trabalho, por coaching com Eneagrama.
Que maravilha.
E nós fizemos esse trabalho aqui na filial de São Paulo, que está na Berrini.
Um coach com Eneagrama demora mais ou menos quanto tempo? Porque assim, o coach é uma coisa bem pontual. Geralmente
pontual.
Quem vai procurar um coach é alguém que trata com algum conflito, com alguma com uma dificuldade de decisão, com algum, enfim, numa crise, porque o que é crise? É você não saber, você está diante de uma realidade que você não foi preparada para ela, e daí o que você tem que fazer? Procurar uma ajuda. Então, se você está diante de uma crise, se você já fez um trabalho de Eneagrama, eu acho que você vai ser diferente de procurar. Mas se o cara não fez nenhum trabalho.
Exato.
Então, o cara não fez nenhum trabalho. Ele vai te procurar.
Sim. Não precisa saber Eneagrama.
Não precisa saber Eneagrama.
Ele vai responder um teste que tem 180 questões. Com isso, eu vou fazer o mapeamento dele, com exatidão. E a partir disso, eu vou ajudá-lo. Né? Então, o processo de coaching passa a ser uma ferramenta de apoio a esse processo de autoconhecimento dessa pessoa, que pode estar aplicado ou no pessoal, ou no profissional, ou em ambos aspectos. Porque eu acabei de ouvir tua conversa aqui com um amigo que acabou de sair. E, na verdade, muitas vezes a pessoa confunde. Entre o coaching e a psicoterapia, existe um limiar muito, muito, muito estreito. Né? Então, o que acontece? Às vezes, eu sempre digo às pessoas, você pode estar procurando um modo de relacionar-se melhor com seus colegas de trabalho, um modo de comunicar-se mais positivamente, um modo de você alavancar sua carreira, mas às vezes não basta apenas o coaching. Às vezes você tem que resolver questões da sua personalidade para poder te alavancar. Então, o trabalho sempre é de mão dupla. Em algumas ocasiões, é necessário um trabalho puntual sobre una cuestión, por ejemplo, un problema emocional de la persona, una traba, una creencia limitante, ¿no es cierto?, que la tiene, es necesario superarla para que un proceso de coaching realmente tenga un buen resultado, ¿no? Entonces, esa es la técnica de trabajo.
¿Cuánto tiempo você acha que deve? Sim, é lógico, é muito variável. Lógico. Mas, geralmente, quando a pessoa está escutando a gente aqui e nunca fez um processo, quer saber. Porque a ideia que se tem é que um processo de coaching é mais curto que uma terapia, porque ele é mais pontual.
Correto.
E que são processos mais rápidos.
Exato.
Então, geralmente, assim, quantas sessões são?
Isso como é verdade.
Como é que geralmente essa experiência?
Geralmente, o mínimo de sessões que é necessário para um processo bem acabado são 6 sessões.
¿No? ¿Y eso qué? ¿Es una por mes, dos por mes? ¿Cómo es que funciona?
Puede ser cada 15 días, puede ser una vez por semana, depende de la persona, depende mucho de la persona. Y cuando es en empresa, por ejemplo, yo faço con grupos de ejecutivos donde generalmente son 3 días de trabajo que yo faço todos los meses en la misma empresa. ¿No? Y en esos 3 días de trabajo, tem medio día, es una práctica teórica, vivencial, con todo el mundo junto. Y de tarde comienzan las entrevistas conmigo de 1 hora cada uno.
Ah, entonces,
por ejemplo, actualmente estoy haciendo eso en la concesionaria de rodovías Tebe, en el interior de San Pablo, en Bebedouro. Entonces, lá estamos desde 2007 trabajando con los ejecutivos, con los directores.
Entonces, quer dizer, una persona que, vamos a ver, ya pasó una vez con un coach, con você, con ese proceso, quer dizer, ele já fez ese teste das 180 preguntas, quer dizer, num outro momento de vida, ele vai te procura, mas aí já é...
Claro.
Ou precisa fazer de novo esse assento?
Não precisa.
Muda. Quer dizer,
não
muda muito. Quer dizer,
é dizer,
pode ter uma pequena alteração.
Exato. O Enneagrama é um símbolo circular. Uhum. Então, o que acontece? O círculo do Enneagrama já te indica que tu passas por todos os estágios ciclicamente. Né? Então, tu tens ciclos de vida também nisto. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está entre os 28 e os 35 anos, por exemplo, ela está passando por uma parte do Enneagrama. Y por tanto, esa parte influencia a ella y o trazo de ella, por tanto, va a ser influenciado por esa energía de ese momento.
Entonces, me explico una cosa. Esse
es más complejo, ¿no?
Não, mas é bonito.
É bonito.
Porque esse negócio de ciclo, por exemplo, tem gente que acha que o ciclo são de 7 anos, outros que são de 9 em 9 anos.
Perfeito.
Se é a cabala, se é
Sim.
Enfim, cada...
É o chamado ciclos de vida, né?
É, tem cada teoria,
exato,
né?
Exato.
Existe o biográfico e tal.
Sim.
Acho que é de 7, é o setênio e tal, outro de 9, enfim. Cada um acha alguma coisa. Quer dizer, acha alguma coisa. Tem uma visão, né?
Uma visão.
Não é que acha, tem uma visão e tal. E é muito interessante, porque se você vai comparar, no fim existe tudo uma certa... Tem um certo entruncamento,
é verdade,
né? Um certo entruncamento. Como no zodíaco, eu acabo também passando
dando uma circulada por todas as casas.
Me fala uma coisa, todo mundo, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 50 anos, ele vai estar no mesmo, todo mundo tem o mesmo movimento no Enneagrama ou varia de pessoa para pessoa?
Já. Em relação a ciclos, todos temos os mesmos ciclos.
Mas, por exemplo...
Vivimos o mesmo cenário, só que cada um vive o cenário de acordo à sua personalidade, de acordo à sua vivência.
Então, por exemplo, aos 30 anos, por exemplo, quando você fala assim, você conversa com uma pessoa e você sabe que ela tem 30 anos, aos 30 anos, mais ou menos, ela deve estar passando por um tal ciclo.
Exatamente.
Ah, tá.
Cada ciclo, independente se ele tem entre 7 e 9 anos, porque é interessante essa ciclicidade, porque ela pode ser mais ou menos dependendo da evolução da pessoa. A pessoa de uma evolução mais avançada, não é certo? Ela às vezes vive ciclos antecipando-se ao ciclo. Eu tenho jovens, às vezes, talentosos, que começam a ter a vivência dos 28 anos, 21 anos.
Ah.
Né? Então isso também você pode ver, porque é dinâmico. É aquilo que tu estava falando, não existe uma coisa fixa no Enneagrama, né? O Enneagrama é uma coisa matemática e ele se move com dízimas periódicas muito exactas. Então,
por exemplo,
são cenários, digamos assim.
Eu estou com uma filha de 30 anos.
Perfeito.
Que ela está assim...
Eu vou te dizer antes que você fale. Ela está em um período onde ela mentalmente pode estar passando. Os aspectos negativos desse ciclo são insegurança, porque existe um grande desejo de liberdade, de ter domínio da própria vida e do próprio destino, de saber o que ela vai fazer para ter a liberdade que ela sonha. O aspecto positivo desse ciclo é que é um ciclo onde a pessoa pode planejar o seu futuro e começar a fazer aqui no mundo o que ela veio a fazer. Esse período vai até os 35 anos. Então, é um período muito mental. de muitos pensamentos. E aí, dependendo de como essa pessoa no Enneagrama esteja se comportando, vamos supor, se tua filha tem o aspecto do traço 6 do Enneagrama em um certo percentual no seu mapa, ela então pode estar passando por algumas questões de tipo insegurança, alguns medos com relação ao futuro, alguma dúvida em relação ao que ela quer fazer. Então, tudo isso é legal e é bom que esteja acontecendo isso com ela, porque são as características do ciclo. O que devemos fazer com ela, então, é orientá-la para que ela tenha um esclarecimento de todo esse planejamento, de todo essas suas ideias em relação à sua liberdade, à sua independência, a como ela vai viver, o que ela quer realizar concretamente no mundo. Que começa aos 28 anos e termina aos 35 anos. Né?
Dos 28 aos 35,
35 anos.
Ah, o seu ciclo são de 7 anos também?
São de 7 anos, exato.
Ah, tá. E depois o próximo ciclo, de 35 a 42, o que acontece?
Já.
Porque o ouvinte está ouvindo.
Está ouvindo, está alerta, está calculando.
Então, dos 35 a 42, o que
acontece? Não adianta guardar a carteira de identidade com a data, tá bom?
Ah, do 35 aos 42,
35
a 42
é o período de consolidação de tudo aquilo que eu planejei. Então, é um período onde a pessoa que trabalhou começa a perceber o fruto do seu trabalho, concretamente, né? Já comprou sua casa, talvez já se casou, já tem filho, já realizou sua vida, etc. Então, é um período onde a pessoa atingiu esse grau de independência. Negativamente, esse ciclo também é muito perigoso, porque quem não se preparou e quem não trabalhou, começa a sentir que o tempo está acabando e se esgotando. Então, momentos de também de levar uma acordada, né? É interessante você observar que as pessoas, quando chegam aos 42 anos, se elas não semearam e se elas não definiram o que iam a fazer no mundo, elas, quando chegam aos 42 anos, têm as consequências disso. Né?
Agora, dos 42 aos 49, que aí, agora bem, tem os outros que estão esperando. Eu quero escutar o meu, eu quero
exatamente,
a minha fase.
Exatamente.
Dos 42 aos 49, o que acontece?
Já passou a tua fase, já.
Como ele é simpático, piropeiro, chileno. Viu? Piropeiro.
Dos 42 a 49 é a consolidação ou não da vida de um ser humano, né? E digamos assim, o momento em que o ser humano diz: isto é meu, definitivamente, isto é o que eu faço, por isto sou conhecido, este é meu rumo, eu obtive todo isto e este é meu território, esta é minha casa, este é meu poder, esta é minha empresa, etc. Então, o que acontece?
Isso é muito interessante. Porque
é muito interessante. Porque nesse ciclo...
A minha autoconfiança, eu percebo que aconteceu depois, nesse ciclo, depois desse ciclo. Quer dizer,
claro,
eu
no acho teu que caso, que como tu era uma pessoa positiva e tu definiste tua missão muito antes, então esse ciclo, para quem está bem, é um ciclo de poder. Está relacionado com o ponto 8 do Enneagrama, né? Que é o poder. Né? Eu tenho poder, eu sou isto. Agora, naturalmente, também se produz ali, entre os 47 e 49 anos, uma comissão, um desejo de fazer algo diferente. Como eu já fiz tudo isto, agora eu quero ser livre, de novo. Quero nascer de novo.
Então, aos 49 anos, 49. O cara está querendo virar, que aquela virar, que fala que esses homens são danados, 49, que...
Começa a idade do lobo.
Separa a mulher, separa a diz,
divórcio,
a idade do lobo.
Acaba a sociedade. Né?
Dá uma vida, uma próxima outra virada.
É uma virada, né? Isso afeta tanto
o homem
como mulher.
Que não quer dizer que não é que é negativa, pode ser
não,
uma
lógico,
virada positiva, nada é negativo.
Nada é negativo.
Depende
da
sua percepção.
Por exemplo, a pessoa que chegou aos 49 anos em condições negativas é aquela pessoa que começa um novo ciclo dependendo dos outros. Esse é o único problema dela, né? Ela vai ter que continuar dependendo dos outros. Em que sentido? Ela não tem seu território, ela precisa de ajuda financeira dos outros, ela precisa que outro tome conta dela, etc. Para muitas mulheres no passado, essa era a grande tragédia de chegar aos 50 anos, porque ela ficava dependente, não
é
certo?
É lógico, porque daí quando era a época do ninho vazio, ela não tinha,
ela
não tinha nada.
Exatamente.
Agora, algumas até iam para a faculdade, algumas também tinham mulheres
hoje em dia,
que
mulher,
estão viradas.
Hoje em dia, a mulher aos 50 anos, ela está sentindo que agora ela pode renascer também.
E
então começa a pensar se continua casada com o mesmo cara, se de repente ela faz uma coisa nova, etc, etc e tal.
E dos 49 a 56, que o ouvinte está querendo saber?
49 a 56 é o novo nascimento. Começa novamente o círculo a girar, né? É como se nascêssemos de novo.
Nascer de novo, que bonito.
Então aí tu tem duas alternativas. Tu nasces de novo, dependendo como a primeira vez de teus pais, né? Tú dependías de tus pais, tú no podías hacer nada sozinho. Todo eran órdenes. A pessoa fracassada, ela passa a vivir uma situação semelhante à de uma criança, porque ela depende dos outros, né, para sobreviver. A pessoa que já tinha definido sua missão, ela pode reafirmá-la e dar um up nessa, a levantar, não sei, sua missão, né? E ou também ela pode dizer, não, agora eu já fiz isso, agora eu quero fazer outra coisa.
Que ela pode dar uma virada.
Ela tem essa liberdade, né?
Então ela está nessa energia.
Está nessa energia de renovação.
Que bonito.
É lindo.
E dos 50 aos 63, porque aí tem o cara que quer ouvir.
Sim, exatamente,
ouvindo,
eu sei.
Que hoje em dia as pessoas têm uma sobrevida muito longa.
Exatamente.
Né?
E que é muito interessante. Porque
se nasceu aos 49, agora 56.
56 a 63, não é certo? Vamos ter a idade semelhante a entre os 7 e 14 anos. Então imagina como está essa pessoa. Está com vontade de brincar, está com vontade de ter amigos, está com vontade de conhecer coisas novas. Talvez vai estudar dança, nunca dançou, então ela quer dançar agora tango, sei lá. Então, é uma etapa de muita, de uma coisa assim, de, igual que aos 7 anos, tu queres ter uma autonomia,
experimentar,
conhecer.
Que bonito.
Né? É muito gostoso.
E agora,
né?
Esse homem maravilhoso, essa mulher
de
maravilhosa.
De 63 a 70.
Do 73, bom, é o que, gente,
que agora, agora é diferente, né?
É lógico,
agora
73 a 70, quem aguenta um, né, cara desse?
Com, como disse Silvio Santo, com a ajuda de Nossa Senhora Plástica, não é certo? Eu posso ficar...
Com a ajuda de Nossa Senhora Plástica, você.
Eu posso ficar muito feliz nesse ciclo. Então, do 63 aos 70, imagina, esse ciclo é equivalente à idade entre os 14 e os 21 anos. Então, a pessoa de repente também até namora de novo e começa a ter interesse de novo em mostrar sua imagem. Se ela é bem sucedida, é o momento de receber os frutos, de receber o aplauso, de receber o reconhecimento, né? Em aquele momento onde a pessoa começa, de alguma maneira, a sentir que o que ela fez deixou um legado, deixou uma marca. Né? Então é um momento onde a pessoa também é reafirmada em sua imagem perante sua família, seus netos, né? Seus bisnetos, talvez, que já estão começando a vir, em alguns casos. Né? Então é um período onde a imagem é muito importante. A pessoa, nesse ciclo, ela se importa com mostrar definitivamente: eu faço isto, eu sou assim, eu fiz isto, esta é minha obra. Né? Então é um ciclo onde a pessoa quer mostrar que ela se realizou ou não.
Então, né? E também ela não quer mais também ficar fazendo porque os outros querem que ela faça.
Exato.
Ela tem mais liberdade de ser.
Exatamente.
Não é? E como é que está o caminho da espiritualidade? Porque
perfeito.
Eu tenho a impressão que assim, depois dos 49 anos, quer dizer, tem um ciclo, que a gente tem um ciclo mais material.
Exato.
Depois existe um ciclo mais espiritual.
Exatamente.
Porque na verdade a gente chega na Terra, chega na matéria. E depois a gente tem que ter um preparo para sair da matéria,
é,
né?
Verdade.
O desapego,
isso,
da matéria, que é a morte desde que a gente nasceu, a gente está vivendo a morte, porque você está... Não é que está vivendo a morte, você está se preparando. É um dia menos de vida.
Isso.
Você
está
chegando perto da morte.
Perfeito.
E eu acho que a morte é um assunto que as pessoas não conversam muito, mas,
exato,
eu acho que nesses ciclos nós temos que começar a falar desse preparo. Então me conta uma coisa: como é que o Enneagrama vê a morte?
Correto.
E com a visão toda do Gurdjieff?
Correto.
Eu sei que é de um jeito maravilhoso.
Exatamente. É muito interessante nesse ciclo, depois dos 70 anos, não é certo? E já perto dos 70 anos, o homem começa a se perguntar sobre essa questão que chamamos a morte, né? A morte começa a ser percebida como algo mais cercano, né? Então, é a hora do homem começar a revelar a sua essência, aquilo que ele realmente é, né? É a hora do ócio, desse ócio filosófico, como chamava o grego, né? Já passou a época dos, tal como tu falaste, né? Já passou a época dos negócios, né? Onde havia, tínhamos que negar o ócio, né? Agora temos que estar preparados para realizar
isso,
o ócio filosófico, né? E de tal maneira aproximarnos de Deus, do superior, daquilo que é não material.
Menina, você sabe que nem percebi, mas nossa entrevista já acabou. Eu vou ter que ir lá na Escola do Enneagrama para conversar mais com você, se eu quiser. Então, fala mais uma vez o site da Escola do Enneagrama,
tá,
para quem gostou do nosso papo,
okay,
e quiser te contratar, ou quiser fazer um trabalho lá com você, participar de alguma coisa.
Perfeito.
Lá. Como é que é a Escola do Enneagrama?
Nós temos escolaenneagrama.com.br. E pode procurar no Google, coloca Escola do Enneagrama e vai aparecer lá Christian Patrick.
E aí tá, não é? E você tem uma chance de você estar tá tendo autoconhecimento, estar tá fazendo um coaching nesse momento de vida, estar reencaminhando a sua vida para a sua felicidade, para o seu melhor.
Que é o melhor, né?
Que é o nós mais temos importante. Porque nós temos que aproveitar, tudo passa muito depressa. Isso. E com o Enneagrama ela vai passar depressa do mesmo jeito, mas com mais felicidade.
Exatamente.
Ah, que bom! Obrigado, valeu, até
o próximo. Obrigado, você, Jenny. Valeu. Opa!
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz. Com Leila Navarro.